Olá! Uma pesquisa feita pela UFMG em parceria com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e da Sociedade Brasileira de Cardiologia apontou que o número de mortes por doenças vasculares no Brasil cresceu até 132% durante a pandemia de Covid-19. Somente em 2021, mais de 230 mil brasileiros foram a óbito, sendo a maior parte com a faixa etária entre 70 e 79 anos. Entre as enfermidades, o infarto e o AVC, acidente vascular cerebral, foram aquelas que mais se destacaram. Com esses dados alarmantes, o podcast do Saúde e Consciência dessa semana traz tudo o que você precisa saber para prevenir algumas dessas principais doenças cardiovasculares. E mais, como elas podem se agravar em casos de infecção pela Covid-19. Eu sou Maria Beatriz Aquino e converso agora com o professor do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG, Bruno Nascimento. Ele é médico clínico e cardiologista intervencionista no Hospital das Clínicas de Belo Horizonte. Olá, professor Bruno, seja muito bem-vindo. Bruno, a gente pode perceber que esse aumento foi referente a uma faixa etária específica, né? Gostaria que o senhor começasse explicando pra gente o motivo desse aumento e se existe uma relação entre os pacientes mais idosos.
Em geral, a doença cardiovascular, ela tem aumentado de importância, porque justamente com o envelhecimento da população, os fatores de risco cardiovasculares, eles se tornam mais prevalentes também, né? Ou seja, os fatores que aumentam o risco de um indivíduo desenvolver doença cardiovascular, né? Hipertensão, diabetes, a dislipidemia, que na verdade é o colesterol elevado, né? E outros fatores aí, e até mesmo a própria idade, eles aumentam. Então, com isso, o risco de desenvolvimento de eventos cardiovasculares agudos, como infarto, derrame, eles aumentam também. E vale muito a pena chamar a atenção também que a doença cardiovascular, ela tem muitas formas dela ser prevenida, né? São medidas várias preventivas que a gente pode fazer a nível individual e a nível da população. Então, a gente está no momento que a gente tem que dar muita importância aí para isso, que é justamente a prevenção cardiovascular.
E professor, existe alguma diferença entre AVC e derrame, como é comumente chamado? Existem tipos diferentes aí de AVC?
Olha, na verdade, derrame, né, é um nome popular, né, uma forma coloquial de se chamar o AVC. Né? O AVC, na verdade, essa sigla significa acidente vascular cerebral, hoje até mais chamado de AVE, né? De acidente vascular encefálico. É uma doença que tem dois grandes tipos. Né? O primeiro que a gente chama de AVC isquêmico, né? É quando existe alguma obstrução de um vaso, né? Geralmente de uma artéria do nosso cérebro. Essa obstrução pode ser por um coágulo que se forma nessa artéria, ou pode ser por um coágulo que se desprende do coração ou de um outro vaso e se aloja numa artéria do cérebro, obstruindo o fluxo. E o outro grande tipo de AVC é o AVC hemorrágico, né? Quando acontece a ruptura de uma artéria, então o sangue ele sai da artéria e vai para o parênquima, né? Ele vai para dentro do cérebro em si, né? Então, por exemplo, esse é um tipo de AVC muito comum em pacientes que têm aneurismas cerebrais, né? Congênitos ou adquiridos aí, pacientes que têm uma pressão alta, né? Não bem controlada, né? Fica a longo prazo, né? Muitos anos sem o controle adequado, aumenta o risco aí desse AVC hemorrágico.
E conhecer os sintomas também é fundamental, né, professor? Justamente para que se possa procurar atendimento logo no início dos sinais. Então, como é possível identificar?
Esse ponto é fundamental, porque o resultado, né, assim, as sequelas que o paciente vai ter do AVC, elas estão muito relacionadas ao tempo até que demora entre o paciente sentir os sintomas e o AVC ser tratado, né? Então, é muito importante que a população conheça os sintomas principais que o AVC tem, né? Então, a gente vê alterações de movimentação, perda de movimentação das mãos, dos braços, perda de movimentação das pernas, alteração da fala, né, a fala embolada, né? entortar a boca, né? Você tem o que a gente chama de desvio de comissura do lábio, né? Falar com a boca torta, aquela fala embolada, perda de consciência, dor de cabeça muito intensa, né? São sintomas aí que, se eles forem percebidos, é muito importante que o indivíduo e que a família procurem o serviço médico.
E existem relações rápidas que podem conter o avanço do AVC e do infarto também, caso o paciente seja atendido a tempo, professor?
No caso do AVC isquêmico, principalmente se o paciente for atendido dentro das primeiras 4 horas e meia, né, do seu início ali, podem ser feitos medicamentos para dissolver o coágulo que está no cérebro desse paciente. Pode ser feito um tipo de cateterismo, né, onde se funciona o paciente na virilha e leva um catéter até o sistema nervoso central, né, para fazer extração e permitir com que o sangue irrigue o cérebro ali novamente. No caso do AVC hemorrágico, primeiro, medidas muito básicas, né, controle da pressão do paciente naquele momento ali. Então, existem procedimentos que controlam essa pressão dentro do crânio e evita aí, maiores sequelas, até as cirurgias para conter esse sangramento, né? Tanto cirurgias por catéter, né, que a gente chama de embolizações, né, onde a gente vai jogar molas dentro de um aneurisma, por exemplo, para evitar que ele continue sangrando, até mesmo as cirurgias abertas para conter esse dano, para drenar o sangue que está no cérebro. Então, é muito importante aí que a população, sempre que tiver algum sintoma sugestivo, procure imediatamente os pronto-atendimentos aí para que ele seja tratado adequadamente.
E além da idade avançada, que nós comentamos mais cedo, né, professor, por ser um fator importante, quais são os outros fatores de risco para as doenças cardiovasculares?
Então, a gente tem 5 fatores clássicos aí, né? A hipertensão, que é a pressão alta, né? A dislipidemia, que é o colesterol alto, o diabetes, né, que é o aumento do açúcar no sangue, o tabagismo, que é o cigarro, né, que aumenta muito esse risco, né? E a história familiar, né? Quando tem muita ocorrência desses eventos na família, o risco do indivíduo aumenta. Mas é muito importante o controle desses fatores aí, ter a pressão bem tratada, o colesterol, o diabetes, se for o caso, parar de fumar, né? E nesse sentido, as campanhas públicas para se incentivar esse controle aí, né? Campanhas publicitárias, campanhas a nível de saúde pública, elas são fundamentais.
Pois é, professor. O coração é um dos principais órgãos que mantém a circulação do sangue estável. Por isso, é preciso estar sempre atento aos sinais que o corpo mostra, não é? O problema é que a Covid foi motivo para muitos pacientes já diagnosticados com doenças cardiovasculares abandonarem os tratamentos durante a pandemia. O que já se sabe é que comorbidades como hipertensão, diabetes e o colesterol elevado são perigosos para o coração, né, professor? Mas como esse cenário pode agravar o quadro de contaminação por Covid, por exemplo?
O indivíduo que já teve infarto, que tem insuficiência cardíaca, dilatação do coração, o indivíduo que já teve derrame, né? Toda essa história de doença cardiovascular parece aumentar o risco do indivíduo de ter formas graves de Covid e de falecer da Covid. Por esse motivo, né, que se incentivou muito a vacinação precoce dessas pessoas com comorbidades. E gostaria também de chamar a atenção que, nesse período de pandemia, para as fases de isolamento social, diminuiu muito o controle, né, que as pessoas fazem aí sobre os fatores de risco, né? Então, o acesso a consultas médicas, a pronto atendimento, ele ficou limitado, principalmente no início da pandemia, e as pessoas controlaram menos esses fatores. Então, isso também foi aí uma situação a mais para aumentar a gravidade desses indivíduos quando eles adquirem uma infecção pela Covid, né? Agora, com a vacinação, as coisas estão melhorando, claro, né?
E esse descumprimento e falta de cuidados geraram uma falsa impressão sobre a redução de hospitalizações por doenças cardiovasculares. Não é mesmo, professor? Mas não foi exatamente dessa forma que tudo aconteceu, não é?
Os números mostram que, olhando assim, as causas de óbito, a gente tem a impressão, pelos números, de que reduziu a mortalidade por causa cardiovascular. Mas, na verdade, o que a gente viu é que aumentou, primeiro, aumentou muito o número de óbitos domiciliares, justamente porque a pessoa não ia ao serviço de saúde ou não conseguia ser atendida. Aumentou muito o número de óbitos de causas que são causas inespecíficas, né? Como parada cardíaca, por exemplo. Parada cardíaca é o evento final de várias doenças. E, em terceiro lugar, quando a gente analisa todas aquelas linhas do atestado de óbito, tanto a causa final, a causa que levou aquela pessoa a morrer, quanto as outras causas associadas que a gente coloca no atestado de óbito, a gente vê que, na verdade, a mortalidade por causa cardiovascular global, ela aumentou durante a pandemia, né? Aumentou da ordem de 4% a 5%, e a gente acredita que isso esteja até subestimado, né? Então, justamente por essa questão, esse não acesso pela sobrecarga do serviço de saúde, pelas pessoas terem evitado aí o contato com o serviço médico durante o período.
E mesmo após o diagnóstico negativo para o vírus, os cuidados devem continuar os mesmos, não é, professor?
É muito importante o acompanhamento longitudinal. E mesmo quando o indivíduo está bem, ou seja, ele recuperou da Covid, está numa condição clínica boa, voltou para casa e tudo, se ele teve algum evento cardíaco ou cardiovascular durante a internação, é fundamental que depois ele faça um acompanhamento com seu cardiologista, com seu médico, para que ele veja se realmente essas alterações cardíacas regrediram ou se ele vai precisar de alguma medicação específica para o coração no pós-Covid, ou se existe alguma sequela que precisa de uma intervenção específica, né? Uma arritmia, uma dilatação, insuficiência cardíaca, que se houver alguma sequela permanente no pós-Covid, existem várias estratégias de tratamento, desde medicamentos com ação cardiovascular até intervenções, né, cateterismo, cirurgias, que podem controlar aí essas sequelas quando elas houverem. De novo, né, a regressão ela acontece na maioria dos casos, mas nessa minoria nos quais persistem as alterações cardíacas, o acompanhamento ele é fundamental.
Certo, professor. Agora, é muito comum ouvir falar que em certas situações o coração pode sofrer algumas alterações, né? Tanto no tamanho quanto no seu desempenho também. E uma delas é a miocardite, um processo que provoca inflamação no tecido muscular do coração, o miocárdio. Mas essa inflamação não vem de uma hora para outra e pode se dar de diferentes formas, né? Explica pra gente, professor, quais são as causas para isso acontecer?
As causas mais frequentes aí estão relacionadas, por exemplo, a infecções por vírus comuns, vírus da gripe, do resfriado, né? Nesse período, o coração pode desenvolver essa resposta inflamatória em resposta à infecção por esses vírus comuns. Mas, em linhas gerais, nada mais é do que uma inflamação do tecido muscular do coração.
E os sinais que podem indicar essa condição surgem de quais formas?
A manifestação mais comum seria uma disfunção do coração, né? Um sintomas que a gente chama de insuficiência cardíaca. Quando o coração não funciona como bomba adequadamente, então a pessoa começa a ter sinais de que ele não está suprindo os órgãos de uma forma adequada. Então pode surgir falta de ar, cansaço fácil, tosse seca, limitação física. E é interessante que esses sintomas, muitas vezes, eles se sobrepõem aos sintomas da própria Covid, né? Então, às vezes, o diagnóstico é difícil.
E esses sintomas se desenvolvem para um quadro permanente de insuficiência cardíaca, por exemplo, ou eles são casos reversíveis, professor?
Esses processos que afetam o coração e a miocardite, inclusive, eles são processos que são parcialmente e, na maioria das vezes, totalmente reversíveis, né? Se o paciente sair dessa fase aguda, dessa fase grave, a tendência é que o coração retorne aí, é muito próximo do normal. Agora, podem existir sequelas para esse coração, como, por exemplo, a própria dilatação do coração, e não é na maioria, numa minoria dos casos. Podem persistir arritmias, alterações da contratilidade do coração, mas na maioria das vezes o processo ele é reversível, principalmente se ele for abordado e tratado ali intensivamente na fase aguda.
Então, quais os riscos de uma pessoa que tem miocardite ser acometida pelo vírus da Covid?
A gente até fez um estudo fazendo ecocardiograma, né, que é o ultrassom do coração, assim que o indivíduo chegava com forma grave de COVID num hospital, né? Então, isso mostrou aí que acontecem várias alterações na função do coração, nessas formas moderadas e graves de COVID, e que quando elas acontecem, e a miocardite, inclusive, a chance do indivíduo de ir mal, né, de ir para o CTI ou de até falecer é maior. Então, o acometimento cardíaco aí na COVID aumenta a chance de um desfecho desfavorável para esse paciente.
A miocardite requer um tratamento especializado ou não, professor?
O tratamento para isso não é nem tão específico para o coração, é você tratar o paciente da COVID como um todo, né? Dar um suporte circulatório adequado para ele, manter a pressão dele adequada, dar um suporte respiratório adequado para ele, né? Não deixar com que ele tenha falta de oxigenação, então se for preciso entubar, fazer formas de ventilação mecânica naquele paciente, tratar os processos inflamatórios que aquele paciente tenha, tratar a disfunção renal, disfunção dos rins que o paciente possa ter. Então, um tratamento global que, de uma forma geral, o SUS dispõe dele. Isso depende muito de área para área, de região para região, né? E depende também do número de atendimentos simultâneos que cada cidade tem a possibilidade de fazer. Porque muitas vezes, nos picos da COVID, nós observamos que os CTIs ficaram superlotados, né? Assim, o paciente não teve acesso a isso e isso resultou, nesses grupos, aí, no aumento de mortalidade e também aumento de sequelas, né? Inclusive as sequelas cardiovasculares.
Pois é, professor, e a gente sabe que para evitar essas complicações é fundamental se adequar a um estilo de vida mais saudável, não é? Acontece que isso tem se mostrado um desafio para os brasileiros. Um levantamento feito pelo Ipsos, Instituto Líder em Pesquisa de Mercado, indicou que o Brasil está em primeiro lugar no ranking mundial de países que menos fazem exercícios físicos. E as consequências do sedentarismo no longo prazo podem provocar o pior cenário possível, já que a condição pode ser a causa de até 5 milhões de mortes por ano. O problema é que a definição de sedentarismo nem sempre é compreendida da forma correta pelas pessoas.
Na verdade, assim, um conceito mais amplo, mais aceito, é de que o indivíduo que pratica atividade física regular em pelo menos 3 dias da semana, esse é o indivíduo fisicamente ativo, né? Então, isso aí exclui, por exemplo, aquele atleta de fim de semana, né, que faz um exercício super intenso só no sábado, no futebol, com os amigos, só no domingo. Ele, na verdade, ele não tem um nível de atividade física adequado que o proteja, né? Então, a ocorrência de atividade física em pelo menos 3 dias na semana, ele é mais universalmente aceito aí como o conceito para se definir que aquele indivíduo ele é ativo fisicamente.
E considerando esse período de 2 anos em que o isolamento precisou ser seguido à risca, professor, como o sedentarismo impactou no número de mortes por doenças cardiovasculares?
Na pandemia, pelos diversos motivos, o isolamento social, o fechamento de áreas públicas, parques e praças, né? O próprio medo do indivíduo da contaminação, mesmo quando os espaços públicos foram abertos, isso resultou num aumento importante aí da inatividade física. E junto com isso, né, o confinamento, né, das pessoas aumenta outras questões, como a ansiedade, os transtornos alimentares. Isso, né, junto com o sedentarismo, resulta aí no aumento do sobrepeso e da obesidade. Então, apesar do sedentarismo e da inatividade física, eles não serem fatores independentes, preditores independentes de doença cardíaca, eles se somam a outros fatores e aumentam muito o risco cardiovascular. Então, isso aí, junto com as diversas outras situações que nós falamos, aumentou o risco cardiovascular e isso resultou no aumento numérico nas nossas pesquisas das mortes por causa cardiovascular durante a pandemia.
E agora que a vida está começando a voltar ao normal, como as pessoas podem redirecionar esse tempo que cultivaram ao longo desses 2 anos para cuidar melhor da saúde, né, Bruno? O senhor acredita que seja necessário um incentivo das iniciativas privadas e públicas?
eu acho que é o momento do Ministério, do governo, né, de todos os órgãos aí de saúde, tanto pública quanto privada, investir em campanhas de retomada de atividades físicas, monitoradas e supervisionadas, né? A gente sabe que até na atenção primária existe isso, atividade física em grupo, as academias populares, nas praças aí e tudo. E é importante que o médico, não só o médico, mas os profissionais de saúde, de uma forma geral, nas consultas, nas visitas, nos grupos operativos, eles incentivem os pacientes a voltar para essas atividades aí. Né? Claro que mantendo os cuidados, né, de máscara, quando estiver na presença de outras pessoas, especialmente nos idosos e tudo. E na parte alimentar, a mesma coisa. Né? Existem alimentos aí que são muito ligados ao aumento de peso, aumento de colesterol, diabetes, então os carboidratos são vilões aí importantes, né? As gorduras saturadas, então acho que é hora de voltar a esse tipo de campanha para incentivar a alimentação saudável.
Terminamos aqui o podcast do Saúde e Consciência. Não deixe de fazer acompanhamento médico, fique atento às batidas e lembre-se, que cuidado e prevenção nunca são demais. Agradeço a participação aqui no programa do professor e cardiologista Bruno Nascimento. Até breve! Esta edição foi produzida por Carolina Magalhães e Carlos Carmiliati. Eu sou Maria Beatriz Aquino, informação é saúde e até a próxima!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.